Bora.
Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast PH número 20. Chegamos ao podcast número 20 do Estudante Atleta, aqui onde a gente discute todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta americano. Muito bom dia. Meu nome é Daniel Torelli, falo diretamente de São Paulo. Pedro Henrique Pereira Marinho, direto do Rio de Janeiro. Bom dia.
Bom dia, galera. Prazer enorme mais uma vez aí estar no podcast do Estudante Atleta. Chegamos aí na casa dos 20, né? Temos aí 48 total, com cerca de 28 mais conteúdos. Espero que vocês não enchem o saco da gente aqui falando o tempo inteiro no seu YouTube e também no seu Spotify. Mas o objetivo aqui é que a gente consiga trazer novos conteúdos que acelerem o seu processo de embarque e que faça que você tenha um entendimento melhor de como tudo funciona para você chegar nos Estados Unidos e também, quando você chegar nos Estados Unidos, o que fazer. Então, esse é o grande objetivo do podcast do Estudante Atleta e é um prazer enorme aí nessa manhã, fazendo bastante frio aqui no Rio de Janeiro, Daniel, e a gente trazendo esses conteúdos. Espero que aí na semana que vem estarei em São Paulo com vocês. Esse clima já esteja melhor, um clima de verão na cidade de São Paulo. Mas prazer enorme e ansioso aí para mais um podcast para a gente arrebentar e trazer bastante novidades para esses meninos e meninas que têm esse sonho de embarcar para os Estados Unidos.
Com certeza, amanhã fria também aqui em São Paulo. Esperamos que o tempo vire até a próxima semana. PH, seguinte, direto ao ponto. Nos últimos podcasts você falou algumas coisas bem interessantes que eu anotei aqui e são o seguinte: esses meninos, eles querem se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos, querem estudar e jogar, representar uma universidade ou uma escola do high school, do ensino médio nos Estados Unidos. E o sistema universitário americano, ele é um pouco diferente do sistema brasileiro, sistema universitário brasileiro ou escolar brasileiro, né? E por que que eu digo isso? É diferente porque eles priorizam muito, eles dão também bastante investimento para a parte esportiva, né? Eles têm muitas competições, bom, resumindo, eles dão bolsas de estudo esportiva para os estudantes que vão para os Estados Unidos. Então, pô, isso é um plus aí. Você que quer ser um estudante atleta, saiba que é muito provável. Eu não sou especialista, mas me arrisco a dizer que 99% de chances você receber uma proposta de bolsa, seja lá uma bolsa integral, uma bolsa. Eu sei que você não gosta de falar de porcentagens, mas de 10%, 20%, 30%, 40%. Então, esse estudante vai receber uma proposta e vai jogar e representar a faculdade nos Estados Unidos, pagando menos do que deveria pagar. E onde que eu quero chegar? Para você receber uma proposta de bolsa, você precisa que um treinador esteja interessado em você precisa que a faculdade esteja interessada em você. E esse treinador, ele vai te analisar, ele vai ver um vídeo seu jogando, ele vai te ver pessoalmente, ele vai querer ter você de alguma forma. Então, o que que eu queria trazer hoje para os nossos estudantes atletas que nos acompanham é como que pensam a cabeça, como é que funciona a cabeça desses treinadores, né? Então, seria interessante a gente começar a ler esses treinadores para conseguir uma boa proposta de estudo, né? Então, eu vou abrir o tema de hoje aí como funciona a cabeça de um treinador americano esportivo. Como é que você começaria a falar sobre isso, PH?
Bom, Daniel, como você já adiantou, sabiamente, o processo para você conseguir estudar nos Estados Unidos, praticando esporte e estudando, você tem que passar pelo aval de um treinador, pelo interesse de um treinador, né? E muita gente esbarra aí, né? E como conseguir a tão sonhada, iluminada, maravilhosa bolsa de estudo esportivo para se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. E a primeira coisa que eu digo, como funciona a cabeça de um treinador americano, é o seguinte: ele quer montar o time mais forte possível, né? Aquele treinador, ele tem metas ousadas que sejam elas renovação do contrato naquela faculdade, ou até mesmo migrar para uma faculdade maior que dê a visibilidade para ele se tornar um treinador do futebol profissional ou do esporte profissional nos Estados Unidos. Então, como é que funciona isso? O treinador, ele tem um orçamento, tá? É como se fosse um clube de futebol, né? A gente vê Flamengo, Palmeiras, hoje o maior investimento, eles têm um orçamento para o futebol que, se eu não me engano, o Flamengo hoje é, beira 800 milhões por ano, 900 milhões por ano. É a mesma coisa o esporte nos Estados Unidos. A faculdade vai chegar, olha, Daniel, você é o treinador da Universidade da Califórnia e você tem 100 mil dólares para dar em bolsa esportiva. Beleza? Fechado? Só que o que, que acontece, Daniel? 100 mil dólares já está dividido para os estudantes que você tem. Né? Para você conseguir prospectar estudantes atletas, a cereja do bolo é o desconto na anuidade. E o desconto na anuidade chama-se bolsa de estudo esportivo, no caso do esporte. Tá? E aí o que, que acontece? A partir do momento que esses estudantes vão estudando, no quarto ano eles têm que se formar. E a partir do quarto ano, ou possível transferência de atletas, os atletas que saem não levam a bolsa para eles, a bolsa fica para a escola. Então, ou seja, vamos dizer que o Daniel recrutou o PH e o PH tenha 15 mil dólares de bolsa. Eu me transferi, eu me formei, aqueles 15 mil dólares voltam para o orçamento da faculdade. Tá? E aí entra a possibilidade de novas contratações. Então, qual é a coisa que o jovem precisa entender? Primeiro, qual é a necessidade desse treinador? O que, que ele está procurando? Qual é a posição? Qual é o tipo de jogador? Ah, pegar, como é que eu sei disso? Né? Como é que eu vou saber qual é a posição que está faltando? Primeira opção é a maneira mais simples. Você vai até o site da faculdade e vê aqueles atletas dentro do elenco que estão para se formar. Né? E como é que eu sei isso? Aqueles atletas que estão com a sigla senior lá no elenco. Então, ele tem uma sigla SR. Aquele é o último ano daquele atleta. Ele não tem mais como jogar o esporte universitário, então ele tem que se formar e aquela bolsa vai se abrir para novos atletas. Segundo, é você entrar em contato com esse treinador, né? E saber quais são as necessidades daquele treinador. De repente ele fala, olha, estou precisando do que aconteceu com um atleta nosso, né, que você conhece muito bem, o Murilo. O treinador não estava procurando um lateral direito, ele estava procurando um jogador um volante. E ele perguntou ao Murilo se ele poderia fazer aquela função. E o Murilo, sabiamente, falou que poderia exercer qualquer uma que ele precisasse. Né? E foi ofertada a bolsa ao Murilo. Então, a primeira coisa que você tem que entender na cabeça do treinador, qual é a demanda, o que ele está precisando para aquele esporte, qual o tipo de estudante atleta que ele está precisando. No futebol, é um lateral, é um atacante, é um goleiro, no vôlei é um ponteiro, é um levantador, é um líbero. No basquete é um pivô, é um ala, é um armador. Você tem que entender qual é a necessidade desse treinador. E aí você já está começando a entender como funciona a cabeça do treinador, porque é pensar num clube de futebol. Às vezes o Vasco está no mercado buscando um centroavante, mas não quer mais um zagueiro ou um lateral. Então a prioridade é 100% em cima do atacante. Aquele dinheiro, aquele orçamento vai ser destinado a essa posição. Então essa é a primeira dica que eu dou para você entender como é que funciona a cabeça do treinador. Tá? A segunda delas é você entender como que você consegue, né, satisfazer um treinador no ponto de vista dele querer te recrutar. E aí a gente entra no material de vídeo. A importância dos vídeos de melhores momentos, que a gente teve uma aula exclusiva aí com os nossos atletas, né, da assessoria online, onde a gente pegou um exemplo e fez o passo a passo de como seria o material de vídeo ideal.
Porque, esse daí é o teu material de vídeo matador, não?
Exatamente. O vídeo matador de melhores momentos. O que a gente diz é que não pode simplesmente ter um vídeo de melhores momentos. Tem que ser um vídeo do melhor dos seus melhores momentos. Né? Porque ele, voltando, ele é o principal pré-requisito, ele é a principal ferramenta para você, na hora de conversar com o treinador, mostrar, olha, esse aqui sou eu. Esse aqui é o meu vídeo Lances Matadores. E esse aqui é realmente aquilo que vai fazer com que eu seja recrutado por uma universidade americana. E aí você tem todo um passo a passo, né, para você montar um material de vídeo ideal, resumidamente falando. Você tem que ter os melhores dos seus melhores momentos no vídeo na frente. Então o primeiro lance ele já tem que ser matador. Já tem que ser um gol, uma assistência, uma jogada excepcional para o cara falar assim, uau, vou continuar vendo esse vídeo. Né? É a mesma coisa a gente trazer para a nossa realidade um seriado, uma novela, quando começa você fala assim, não quero parar de ver, porque eu quero continuar, eu quero mais disso. E o treinador, ao ver o seu material de vídeo, ele precisa disso. Precisa assim, eu quero continuar vendo, e depois do vídeo eu vou falar assim, eu quero recrutar o Daniel. É ele que eu preciso no meu time. Então, o material de vídeo tem que ter esse impacto na cabeça do treinador. Por que, Daniel? O treinador recebe 100, 200, 300 e-mails por semana de jovens interessados em fazer parte da universidade ou do high school dele. Então, você tem que realmente ser diferente dessa multidão. E a diferença está na qualidade do seu material de vídeo, na qualidade das jogadas matadoras que você tem dentro desse vídeo que você vai mandar para ele.
Muito interessante. E além dessa parte esportiva aí, né, que o treinador ele vai te analisar, como é que eles pensam com relação... Talvez seja uma pergunta nada a ver, PH, aí fica à vontade para responder ou não, mas o treinador ele pensa um pouco também na personalidade do garoto, ele tenta observar isso de alguma maneira, seja num primeiro contato com a pessoa, seja até pelo e-mail, porque às vezes a forma que você escreve um e-mail para esse treinador, que você se comunica com esse treinador, também conta isso?
Com certeza. Eu acho que na hora de você redigir o e-mail para o treinador, você tem que ter muito cuidado. Muitos estudantes até estão cometendo um erro gravíssimo, que é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Trazendo para um exemplo, ontem um atleta que fez parte da assessoria online mandou um e-mail, modelo de e-mail, mandou para eu dar uma analisada. Era um e-mail bem legal, você via que tinha algumas coisas pré-prontas já, que ele estava disparando para mais, e tinha outras que não. E aí eu falei o seguinte, que muito treinador quer escutar também, por que você quer estudar na minha faculdade, Daniel? Por que você quer escolher a minha faculdade e não outra? Qual é a diferença que a minha faculdade vai fazer na sua vida? Né? Por quê? A partir desse momento você está individualizando o seu e-mail. E o treinador gosta disso. Porque tem gente que faz Ctrl-C, Ctrl-V, esquece até de mudar o nome da faculdade ou até mesmo do treinador. E quer disparar 300 e-mails por dia. E acaba que a taxa de conversão ela fica muito baixa. Né? Então, realmente, eu acho que o modelo de e-mail diz muito da personalidade, inclusive, do estudante atleta, como você está falando. E após isso, se o treinador tiver realmente interesse, muitos casos, o que acontece? Vamos fazer uma videoconferência para eu te conhecer. Ele quer saber quem é esse jovem que está sendo integrado, ou possivelmente integrado, ao elenco dele. O treinador não quer uma laranja podre, porque pode contaminar todos os demais. Tá? Então, a personalidade sua como estudante atleta, como jovem, ela já é vista e pode ser vista, na verdade, no modelo de e-mail que você está mandando para os treinadores nos Estados Unidos. E pode ter certeza que quanto mais individualizado for esse e-mail, maiores são as chances de você receber uma resposta e receber um feedback de um treinador nos Estados Unidos.
E essa parte comportamental, acho que também se mantém e continua, né, essa observação diária dos treinadores lá nos Estados Unidos, até porque pode ser que você precise realizar alguma transferência entre faculdades, isso daí conta bastante também o seu dia a dia lá com o treinador, eles se comunicam entre si para falar, ó, esse menino já entrou em contato comigo, esse menino eu já conheço, isso conta também?
Sim, aí a gente já entra na sua pergunta, só concluindo como funciona a cabeça de um treinador. Uma coisa muito interessante é o teu ano de avaliação, que a gente fala, né? Ah, eu quero ir com bolsa integral porque eu sou o bambambam, sou o cara. Beleza, mas o treinador só te conhece por material de vídeo. Ele não te conhece na ação, no campo de batalha, como a gente fala, né? Então, como é que funciona a cabeça do treinador? Eu quero o Daniel, beleza, gostei muito do teu vídeo, Daniel. Qual é o seu orçamento para você estudar na minha faculdade? Né? Ele vai fazer a seguinte pergunta, what's your budget? Quanto que você pode contribuir anualmente para a sua educação nos Estados Unidos? Isso,
Diego. Não, e nessa parte, quando ele faz essa pergunta para o estudante atleta, o que que a gente, você pode responder depois, o que que a gente responde? A verdade, a mentira? Porque acaba sendo uma negociação isso então, né?
Exatamente, você é seu próprio empresário, né? E aí você tem que jogar com as cartas na mesa, mas o que que acontece? A sua resposta tem que ser em cima do valor calculado antes, porque quando você vai para uma negociação com o treinador, você já tem que ter esse orçamento em mente, é a primeira coisa que eu falo para os nossos estudantes aqui, tanto da ID Esporte como de assessoria online, e também para todos que estão acompanhando a gente. Você tem que ter um orçamento. Você tem que saber quanto você pode investir anualmente para estudar e jogar nos Estados Unidos. Como é que funciona esse orçamento, Daniel? Qual é o custo hoje no Brasil? É R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$10.000 por mês? Converto isso para dólar, hoje a cotação está aí em 4, né? Teve uma alta novamente. Divide isso, tenho $1.000 por mês, multiplico por 12, tenho $12.000 anuais para estudar nos Estados Unidos. Esse é meu orçamento máximo. Tá? Quando eu vou conversar com o treinador fala, qual é o seu budget? Eu posso falar, tenho 10 mil, 9 mil. Fala, pô, mas eu acho que no máximo eu consigo que você pague 10,5. $10.500. Você pode? Tá dentro do meu orçamento, quero estudar nessa faculdade, beleza. Acho que podemos fechar aí para o primeiro ano. Por quê que ele não vai te dar uma bolsa altíssima de repente no primeiro ano? Porque ele não te viu no campo de batalha. O seu primeiro ano é um ano realmente de avaliação, de saber como é que você vai performar. Para aí sim, você conseguir aumentar a bolsa baseada na sua performance esportiva e acadêmica no primeiro ano. Todo ano, esses jovens vão ter reuniões anuais com os treinadores para saber como é que foi o ano deles, dentro de sala de aula e no esporte em que eles praticam. E aí o treinador fala, ó, agora eu sei quem você é, sei da sua índole, da sua disciplina, do comprometimento, quero você aqui, de repente, te dou mais X de bolsa por ano. Tá? Então, essa é uma forma de entender como é que funciona a cabeça dos treinadores também. Porque material de vídeo a gente sabe, a gente pode criar inúmeras jogadas, de repente, né, que não são suas, que isso é um grande erro. Você tentar burlar e enganar os treinadores. Mas mesmo assim, às vezes você está. Às vezes você pode ser até melhor que o seu material de vídeo. É um erro bem comum, considero isso um erro. Você jamais pode ser melhor que o seu material de vídeo. Né? Você tem que mostrar o seu melhor ali. Então, essa forma de entendimento, como funciona a cabeça dos treinadores, é muito importante na hora da negociação. Tá? E respondendo a sua pergunta agora, acabei esquecendo o que você fez antes. Acabei te cortando, não lembro se você falou da parte disciplinar, não lembro o que você tinha falado.
Não, se isso se mantém depois também, essa observação, né, nos Estados Unidos, mas você acabou respondendo agora também, né, porque eles não te dão, às vezes, uma excelente proposta logo de cara, porque eles não te conhecem, então eles vão te analisando e no próximo ano pode ser que venha a melhorar essa proposta, né?
E aí é muito em cima da seguinte avaliação, Daniel. Você, como é que vai ser essa renovação dessa bolsa? Você é um jogador titular? Né? Você é um jogador reserva? Você é um jogador para compor elenco? Você foi seleção do campeonato? Artilheiro do campeonato? Destaque da liga? Né? Referência para esse time? E aí vem o acréscimo, a melhora da proposta, a melhora da bolsa. Tá? E aí que a gente fala, o primeiro ano é um ano de maior investimento. E o estudante atleta tem que estar preparado para isso, como foi o meu caso. Foi um ano de grande investimento, no segundo ano o investimento passou a ser zero, por ter conseguido uma bolsa de 100%. Né? Então, realmente, o entendimento de como funciona a cabeça de um treinador americano pode, sim, te diferenciar da grande multidão, que faz um erro muito grande. Grave que eu considero, que é simplesmente disparar. Dispara o e-mail, dispara o contato, dispara isso. Uma hora vai pingar alguma coisa. Mas aquilo não é realmente o cara que está focado e querendo realmente ser diferente nos Estados Unidos, ter uma oportunidade diferente para se tornar um estudante atleta. Eu acho que quanto mais personalizado, quanto mais transparente você for com esse treinador, melhor. E já tem aí o seu investimento pré-calculado para você saber na hora da negociação o que você vai falar. Porque uma coisa é certa, esse treinador vai te fazer essa pergunta. What's your budget? Essa é a pergunta que a gente mais escuta aí na hora de negociação com os treinadores. Falo isso porque a gente lida com negociações diárias aqui dentro da ID Esporte e a gente já tem que ter tudo pré-calculado aí desses estudantes atletas. Porque realmente é a principal pergunta e é o grande divisor de águas. Às vezes você tem um budget muito baixo, seu vídeo não condiz com isso, essa negociação nem começa. Né? Você tem um budget razoável, seu vídeo está muito bom, você tem as notas de TOEFL e SAT que são diferenciadas, diferenciadores na hora dessa negociação também, tá? A chance de você ser escolhido, ela aumenta significativamente.
Só uma curiosidade, talvez eu te atropele aí novamente. Eles têm alguma observação técnica também diferente da do brasileiro? E por que que eu te faço essa pergunta? Eu bati umas peladas contigo já e eu reparei algumas diferenças tuas, né, no futebol, né? Falei, rapaz, cara, o maluco ele recebe a bola, ele domina, ele vira e bate pro gol. Domina, vira e bate pro gol. Ou se não, ele pega, domina, pumba, assistência, 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 e bate pro gol, e bate pro gol, e gol, 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 gol. O americano é muito assim? Eles olham isso? Eles prezam por...
Eu mudei muito meu estilo de jogo nos Estados Unidos. Eu era um jogador muito de cadência, né? Gostava de ter a bola, gostava de ter espaço, gostava de conseguir controlar o jogo. E o jogo nos Estados Unidos é muito direto, né? Muito rápido. Então você tem que se acostumar. E minha adaptação veio o seguinte: o objetivo é fazer gol, não tenho muito espaço. Tudo que abrir para mim eu vou chutar, né? Então foi meu último ano, eu tive mais de 70 finalizações a gol, acabei sendo o artilheiro da liga, muito por conta disso, acho que acabei fazendo 19 ou 20 gols, né? Porque eu aprendi o seguinte, cara, o jogo é muito rápido, né? O objetivo do futebol é fazer gol e tomar menos gol. Então tudo que eu tiver de oportunidade, ou eu vou botar um companheiro o mais rápido possível numa situação próxima ao gol, ou eu vou chutar, né? E aí eu aprendi muito, inclusive, a proteger, a jogar mais rápido, a jogar com uma intensidade maior, por conta do futebol universitário. Porque ele é um futebol que... O futsal, você tem substituições ilimitadas. No futebol universitário, você pode entrar e sair mais de uma vez. Então, é bem parecido. Então, dificilmente, a intensidade do jogo ela cai, né? Então, eu tive que me readaptar para conseguir sobreviver ao futebol universitário. E isso aí foi bem interessante, foi uma evolução que eu consegui logo no primeiro ano a me adaptar e foi, obviamente, evoluindo com isso. Mas o treinador gosta do jogador direto, né? Do jogador rápido, do jogador que não enrola, do jogador de velocidade. Ontem na nossa aula exclusiva aí com os alunos do método, a gente falou exatamente isso, jogadas de velocidade, jogadas práticas sem muita enrolação, aquele negócio de dar caneta para trás. Não tem muito isso, o treinador não está vendo muito isso, ele quer direto em direção ao gol. Quanto mais objetivo, rápido e direto você for, maiores são as chances de você saltar aos olhos do treinador na hora dele estar observando e vendo seu material de vídeo.
E a parte de posicionamento, por exemplo, você é um lateral esquerdo, você é um lateral direito, no momento em que o seu time perde uma bola, seja de um outro lado do campo... Eles observam essa parte de posicionamento? Pô, o cara tá vindo cobrir aqui, tá indo cobrir ali. Um goleiro, ele, numa batida de falta, num escanteio, ele conversa com a zaga, ele se preocupa com o posicionamento da equipe. Essas movimentações, essas mais corporais dos jogadores, esses posicionamentos também são observados por eles, não?
Muito. O seu material de vídeo diz muito sobre você. Você citou os goleiros, eles procuram ver se o goleiro gesticula, né? Quando está numa situação de pressão, quando está numa situação em que a zaga está desconfortável, reestruturando a zaga num contra-ataque, se ele trabalha com o pé, se o atleta, ao perder a bola, qual é a reação dele, né? No momento de falta, qual é a reação dele. Então, isso tudo tem a mostrar no seu material de vídeo. Quando eu falo material de vídeo, Daniel, tanto no editado, tá? Como se o treinador pedir um jogo inteiro seu, que às vezes eles pedem, para observar você justamente esse comportamento. Então, muito cuidado com isso, né? Eu acho que a partir do momento que o jovem começa a querer embarcar para os Estados Unidos, ele tem que começar a entender como é que funciona a cabeça dos treinadores e a cabeça do americano. E é muito diferente da nossa. Essa questão do comprometimento, perdi a bola, larguei a jogada, não, tem que correr atrás para ajudar a recuperar essa bola. Você tem que sofrer uma falta, não tem que ficar enrolando muito tempo, cavando falta, né? Isso também faz diferença. Com o juiz, como é que é a sua comunicação com o juiz? Se você discute, manda o juiz para aquele lugar, se não. Tudo isso é possível ver num vídeo completo. Por mais que você corte nos melhores momentos, no vídeo completo é possível você ver. Então, essa mudança de mindset, ela tem que acontecer. e ela tem que acontecer baseado em como funciona a cabeça dos treinadores. E os treinadores são muito exigentes com relação a essa parte do jogo sem a bola também. No Brasil não é tanto, tem melhorado bastante isso, mas o seu compromisso com a bola, ele é tão... sem a bola, ele é tão ou superior o seu compromisso com a bola, na hora que você tem a bola. Né? Então, realmente, é muito importante que você seja muito objetivo, direto e rápido no esporte universitário americano, principalmente no futebol. Né? E você seja disciplinado, você seja agregador e não discuta com o juiz, não dê pontapé, não cave falta, porque isso realmente pode impactar negativamente aí durante o seu processo de recrutamento para uma instituição de ensino dos Estados Unidos.
PH, assunto super interessante em como chamar a atenção, né, desses treinadores americanos, tentar descobrir um pouco, tentar mostrar para os estudantes como que os treinadores pensam, né? Acho que você trouxe um tema muito interessante aí, obrigado aí por ter dado essas informações, acho que você abordou tudo que pretendia, se quiser falar mais alguma coisa, fica...
Eu queria fazer só, eu aprendi hoje escutando um podcast, queria fazer um merchan também, que eles...
Boa!
Convidar a galera aí para o dia 26, workshop do estudante atleta que está começando, né? Então, quem tiver interesse aí já vai no Instagram lá do PH Marinho Oficial, já se cadastra aí, porque em breve a gente vai ter bastante novidade nesse workshop, vai ser inédito. Estou indo para São Paulo aí para gravar ele inteiro aí junto com o Daniel. Então, para quem já tiver interesse, manda bala, né? E não esqueça aí de seguir a gente no YouTube, no Instagram, né? E ficar de olho aí no conteúdo diário que a gente está postando. Você já se cadastrou na nossa lista de e-mail para receber o conteúdo também aí em forma escrita. Porque para quem tem esse objetivo de se tornar um estudante atleta de sucesso, eu acho que a gente tem transmitido bastante conteúdo de valor para ajudar essa moçada aí a realizar esse sonho.
Eu ia falar exatamente isso, por isso que eu estou até encerrando um pouquinho mais cedo, porque eu sei que você tem campanhas agora para começar a fazer agora, chamadas, né, campanhas, porque nos dias 26, 28 e 30 de agosto você vai ter o seu workshop, o workshop do estudante atleta americano, né, em que você vai ensinar todos os segredos aí, vamos dizer assim. Eu sei que tem muita novidade, é um workshop completamente reformulado e gratuito, né? Para esses estudantes conseguirem uma oportunidade nos Estados Unidos. E a última aula você vai abrir uma grande oportunidade para esses estudantes caminharem aí ao seu lado. Então, bom trabalho para você aí hoje no Rio de Janeiro. Eu sei que tem bastante gravação ainda para você aí. E valeu, cara. Muito obrigado. Eu encerro aqui, então, o nosso podcast número 20. Valeu, PH!
Valeu, galera. Um grande abraço. Não se esqueçam aí de fazer a inscrição no workshop do estudante atleta. E com relação à última aula aí, quando eu abri as vagas são limitadíssimas e a briga está grande. Então, quem puder planejar com antecedência, é um aviso e um conselho que eu dou. Um grande abraço. E aí a gente vai se encontrando ao longo da semana nos vídeos e podcasts que estão para surgir ainda. Valeu, um grande abraço, prazer enorme, Daniel, estar aqui novamente.